Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Antes da gente ir, de fato, para a nossa reflexão bíblica hoje, eu queria trazer uma novidade para a gente. Ali na mesa da nossa recepção, nós temos novos livros, né? O que serão esses livros? São 5 novos livros, só tem 4 aqui porque eu esqueci de pegar o outro que está lá. Membresia na Igreja, Igreja Simples, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja e A Treliça e a Videira. São excelentes livros, livros muito bons mesmo. Nós temos 2 de cada um desses livros. O que vai acontecer? Qual que é a novidade? Esses livros não estão à venda. Não é para vender, tá? Se você quiser comprar um para você, eu posso trazer para vocês, caso você quiser. Mas esses são livros onde a gente vai incentivar a igreja a ler alguns livros que a gente acha interessante e que vai fazer todo sentido para a nossa igreja. Então, assim, como eu falei, nós temos 2 itens de cada um desses livros. E quem vai cuidar desses livros, né, sou eu, tá? Então eu vou ficar de olho em você. Por quê? Porque você pode pegar esse livro para poder ler. Só que tem algumas condições. Quais são essas condições? Você precisa pegar com uma outra pessoa. Então são 2 livros desse aqui, por exemplo, Membresia na Igreja. Então, por exemplo, a Dona Olímpia quer ler junto com a Marilena. Então elas vão pegar o livro. Elas terão 40 dias para poder ler todo o livro. Não são livros grandes, tá? E depois dos 40 dias, você precisa trazer de volta o livro para mim, porque outra pessoa vai querer ler esse livro. E aí, qual que é a ideia? É vocês lerem esses livros em dupla e poderem conversar sobre o livro, sobre o conteúdo que tem no livro, a fim de que a gente possa compartilhar mais ensinos uns com os outros. Tá bom? Então, eles estarão lá em cima da mesa. Você querendo pegar, você precisa ter uma segunda pessoa para ler com você, você não pode pegar um e você ler sozinho. Tá? Então alguém vai ter que ler com você, e aí se você achar uma dupla, você me procura, eu vou anotar o seu nome, você vai ter 40 dias para ler o livro e para compartilhar também as suas... Vocês vão poder interagir uns com os outros sobre o conteúdo do livro, tá bom? Então são esses 5 livros aqui, tem 4 aqui e tem um outro lá, que é o Alicerçado na Rocha, e aí você pode pegar qualquer um desses e falar comigo depois, para eu marcar seu nome e você ler com alguém, tá bom? Então é isso. Bom, agora a gente vai para o nosso momento da nossa reflexão bíblica. Para você que nos visita hoje, nós temos o costume de lermos uma parte da Bíblia e trazer algumas reflexões para que faça sentido para as nossas vidas. Então eu convido você que estiver com a Bíblia, se você não estiver com a Bíblia, vai aparecer na tela também, a você abrir em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, nós leremos todo o capítulo hoje, não é um capítulo grande, tá? Um capítulo bem curto, com 13 versículos somente. Primeira Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 13. O tema da nossa mensagem hoje é: contra o amor não há argumentos. Contra o amor não há argumentos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão, e que Deus possa falar a cada um dos nossos corações. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que ela possa trazer reflexão a nós nesse momento. Nós somos gratos a ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui agora, lendo a sua palavra, e que o Senhor possa falar, Pai, aos corações de cada um de nós nessa noite, Deus. Cada um conforme a sua necessidade, e que possamos ser encorajados e transformados segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, como nós já temos acompanhado vários estudos aí na carta de Coríntios, né? O apóstolo Paulo, o homem de Deus, em que ele escreve essa carta aos Coríntios, e só para a gente poder contextualizar tudo aquilo que a gente tem aprendido, lembrem que essa primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta onde o apóstolo Paulo está respondendo algumas perguntas que aquela igreja em Corinto tinha feito para o apóstolo. Então ele já respondeu sobre a divisão que estava tendo dentro da igreja, né, sobre as fofocas. Ele já falou sobre casamento, ele já falou sobre recasamento, ele já falou sobre solteirice, né, como que o solteiro precisa viver a sua vida, como que os casados precisam viver as suas vidas. E aí a igreja de Corinto, ela faz uma outra pergunta ao apóstolo Paulo. E eles perguntam sobre os ídolos, né? Ou, na verdade, para sermos mais específicos, sobre as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. E muitas vezes, nos dias atuais, né, no nosso dia a dia, no nosso contexto de mundo, a gente vê sempre as pessoas, né, especialmente falando daqueles que estão dentro da igreja, fazendo algumas perguntas do tipo: pode ou não pode? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Por exemplo, posso fazer tatuagem? Eu posso fazer isso? A Bíblia dá alguma informação quanto a fazer ou não tatuagem? Eu posso? Eu posso ou não jogar na Mega Sena? Eu posso ou não apostar agora nas bets, né, que nós temos aí atualmente esportivas? Eu posso apostar no meu time, no São Paulo, no Corinthians? Se você for corintiano, não aposte. Não vai dar bom. Desculpa, os corintianos. Eu posso comer os doces do Costa e Damião? Eu posso. Né? E aqui é interessante, esse é um assunto interessante, porque é mais ou menos, se a gente fosse trazer para um contexto atual, é mais ou menos isso que acontece aqui. É mais ou menos disso que o apóstolo Paulo está falando. Infelizmente, muitos cristãos, né, muitos evangélicos, vivem as suas vidas nisso. Posso ou não posso? Devo ou não devo fazer? E vive uma vida assim, baseado em regras, baseado no legalismo. E o apóstolo Paulo, no seu escrito, né, nós veremos isso daqui a pouco, é interessante que ele não responde de fato a pergunta deles. É como se eles tivessem feito uma pergunta: Paulo, nós queremos saber, nós devemos ou não comer as carnes que são sacrificadas aos ídolos? Podemos ou não podemos? E é interessante que o apóstolo Paulo diz no versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E eu não sei se você entendeu aqui, você que já observou, né, já ouviu as mensagens que nós iniciamos em Coríntios. Lembra lá no começo, na carta, que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês se acham sábios, vocês se acham inteligentes, vocês são soberbos, né? Vocês olham para os outros como se eles estivessem abaixo de vocês. Porque vocês se acham os sabichões, né? os cheios do saber. Mas, na verdade, vocês são imaturos. O apóstolo Paulo fala para eles. Na verdade, vocês são imaturos. E aqui o apóstolo Paulo, que está aí grifado de branco para vocês, ele diz, reconhecemos que todos somos senhores do saber. É como se o apóstolo Paulo estivesse sendo até meio sarcástico aqui. Nós somos todo mundo sábios. Vocês não são sábios, né? Vocês não se intitulam sábios? Vocês não são aqueles que conhecem de tudo? Vocês não estão buscando as filosofias, os ensinos? Não é isso que vocês fazem? E aí ele fala algo interessante no final do versículo 1, que está aí grifado em preto, em negrito. Ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aqui o apóstolo Paulo não está falando, ó, para de buscar a sabedoria, tá? Para de buscar, que isso não vale nada. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é isso. Nós devemos ser sábios. Mas a sabedoria não deve ser aquilo ao qual a gente almeja acima de qualquer outra coisa. E o próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, lembra lá em Eclesiastes? Ele fala que tudo nessa vida é vaidade. É correr atrás do vento. É correr atrás da fumaça. Está vendo aquela fumaça que está saindo ali naquele ar-condicionado? Não sei se você percebeu, mas está saindo uma fumaça ali e ele gela. Se você tentar pegar aquela fumaça, você não vai conseguir. É mais ou menos isso que o Salomão está falando em Eclesiastes. Ó, esse mundo aqui, os prazeres desse mundo, as coisas que o mundo nos dá, é fumaça, é correr atrás do vento. E a sabedoria dos coríntios, a que eles buscavam, era uma sabedoria que era vaidade, era futilidade, era correr atrás do vento. E por isso que essa sabedoria que eles buscavam fazia com que eles ficassem soberbos, orgulhosos. Mas o apóstolo Paulo diz, mas o amor edifica. O amor edifica. E quando nós chegarmos no capítulo 13 de 1 Coríntios, estamos quase lá, né? Hoje a gente chega na metade do livro, praticamente. Ele fala sobre o amor. E ele fala que o amor, ele é o principal dos dons. Porque lembra lá no primeiro capítulo da carta que ele fala que os coríntios tinham todos os dons possíveis. A igreja era recheada de dons, de pessoas habilidosas, de pessoas capazes. Mas o apóstolo Paulo diz que faltava o principal, que era o amor. Não tinha amor. Não tinha amor. Faltava isso para aquela igreja. E aí, por isso que no versículo 2, ele fala, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. É como se ele estivesse falando, ó, vocês não aprenderam nada. Eu ensinei, foi falado para vocês, mas vocês não aprenderam nada. Lembra que o apóstolo Paulo chama eles do quê? De imaturos, bebês espirituais. Tomavam leitinho ainda. Igual a Júlia está ali ó, no fundo. Ó. Um bebê ainda. Assim era a igreja de Coríntios, de Corinto. Era uma igreja imatura. Eles não sabiam bem. Por isso que o apóstolo Paulo precisa instruir a todo momento. Né? E aí no versículo 3 ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E aqui entra algo muito interessante para a gente poder refletir, né, naquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse trecho da Bíblia. Primeiro ele está falando das pessoas que buscavam o conhecimento. As pessoas que eram, que eram soberbas, né, que buscavam sabedoria, buscavam as filosofias da época e tal, que buscavam conhecimento, isso era muito comum naquela época. Em Corinto, ali perto de Atenas, tinham milhares de ídolos. Cada filosofia nova que aparecia, eles abraçavam. E aí no versículo 13 diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ou seja, o principal não é o que você conhece, não é o que você sabe, não são as ideologias que o mundo nos apresenta, não são as filosofias que o mundo nos apresenta, que os políticos nos apresentam, seja de direita, esquerda, centro, não é isso. Nada disso é importante. O mais importante, sabe o que, que é? É eu e você sermos conhecidos por Deus. E a pergunta é, Deus te conhece? Deus sabe quem é você? Deus sabe quem é você? Você é conhecido por Deus? E se você for conhecido por Deus, você é conhecido por Deus pelo quê? O que, que Deus fala da Priscila, da Marilena, do Anderson? O que, que Deus fala de você? O que, que Ele sabe de você? Você é conhecido por Deus? E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele repete, né, o versículo 1, e ele volta, na verdade, porque parece que ele muda o assunto, né? Os coríntios perguntam, Paulo, e sobre as carnes que são sacrificadas a ídolos? O apóstolo Paulo vai falar, o saber demais ensoberbece, né? E o mais importante é você ser conhecido por Cristo. E só que ele volta ao assunto. E ele fala, no tocante à comida sacrificada a ídolos, agora sim ele vai falar dos ídolos, daquelas carnes, daquelas comidas que eram apresentadas a ídolos. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. E aqui é algo importante para a gente poder entender o contexto também da época. Naqueles dias, as pessoas pegavam carne, né? Então imagina aqui, ó, comprei um pedaço de carne, vou pegar esse microfone como exemplo, comprei um pedaço de carne. E as pessoas dividiam essa carne em três partes. Uma parte ela levava para a casa dela, para ela comer. Outra parte, ela vendia no mercado. E outra parte, ela apresentava para o seu ídolo. Né? Para aquilo que ela tinha lá, uma estátua, enfim. Aquilo que ela tinha. E era muito comum as pessoas darem oferendas. Para a gente trazer uma linguagem mais fácil para a gente. Eles darem as oferendas para os seus ídolos. E aí, às vezes, a carne que era dada para um ídolo era a mesma que era vendida no mercado. Era a mesma que eu comia em casa. E as pessoas começaram a se perguntar, Paulo, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai saber se essa carne foi para um ídolo e foi para o mercado e eu comprei ou não? Eu paro de comer carne? Ou eu continuo comendo carne? E aí a igreja se dividiu, de novo, né? Antes ela estava dividida porque uma falava que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Agora eles se dividem entre... Podemos comer carne tranquilo e não podemos comer carne porque essa carne talvez ela foi sacrificada e apresentada a ídolos. Então a gente não pode comer dela. E aí Paulo divide esse grupo entre os fortes e os fracos. Quem são os fortes e os fracos? Os fortes, espiritualmente falando, né? Os maduros espirituais, esses diziam, não... Está liberado, não tem essa de a carne foi apresentada ou não para os ídolos. Não, a gente tem que comer, está tranquilo. As comidas lá de São João, do Cosme e Damião, aquele milhinho, né, isso tudo está tranquilo, a gente pode comer. Outros, não. Não posso comer carne, porque se eu comer essa carne aqui, pode ser que ela esteja apresentada aos ídolos. E aí o apóstolo Paulo fala desses ídolos. Ele fala que esses ídolos não são nada. Por que que esses ídolos não são nada? Na verdade, não é nem o apóstolo Paulo que está falando. Ele está citando uma frase da própria igreja dos Coríntios. Ele está falando, os ídolos não são nada. E é verdade, os ídolos não são nada. Os ídolos não existem. Eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Enfim, tudo que a gente já sabe. Mas eles estavam na dúvida ainda. E o versículo 5 diz, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e há muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. E aqui o apóstolo Paulo está falando algo muito importante e interessante. Porque lembra que ele dividiu os grupos, os fortes e os fracos? Os fracos estavam sendo contaminados por causa do quê? Da sua consciência. Eles falavam, não, a gente não pode comer dessa carne. Essa carne foi apresentada a ídolos. Nós não podemos comer dela, nós não podemos fazer parte daquilo que foi feito ali no altar. Isso não pode fazer parte das nossas vidas. O que está acontecendo aqui? Eles estão pecando. E eu me lembro uma vez, bem no início, assim, de quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu fui num aniversário de uma pessoa cristã, inclusive, e aí tinham várias pessoas lá, vários irmãos, né, várias pessoas da igreja e tal, E aí eu vi o pessoal começando a tomar umas cervejinhas. Tomando cerveja e tal, não sei o quê. Aí eu, novo convertido, né? Eu era um novo convertido ainda. Eu olhei aquilo, né? Vindo de um contexto, assim, de bebida, de baile, balada, festas, não sei o quê. Já tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu olhei aquilo, que eu falei, que isso? E eu era novo convertido, né? Eu falei, não, mano. Eu estava fazendo isso há pouco tempo atrás. Aí agora eu estou aqui na igreja, o pessoal está... Caramba, o que está acontecendo, né? Eu fiquei meio maluco assim até. Aí uma pessoa que me acompanhava na época, né? O meu líder, assim, espiritualmente falando. Ele percebeu isso. Aí ele veio e perguntou, você percebeu lá e tal? Eu falei, então, eu vi. O que está acontecendo ali, né? Aí ele explicou, não, a Bíblia não condena você beber bebida alcoólica, a não ser que você se embriague. A Bíblia condena a embriaguez. Né? Então, você pode. O pessoal toma aí a cerveja, o vinho, né? Enfim. Mas o problema é você se embriagar. Só que para mim ali, eu falei, não. Como assim? Eu estava fazendo isso agora, faz poucos meses atrás, e aí chega aqui o pessoal está... Caramba, mano. Aí é fácil, né? Então, assim, eu estava com a minha consciência fraca. Não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Dos Coríntios. Haviam pessoas de consciência fraca. Aqueles que estavam comendo das carnes, que eram sacrificadas a ídolos, que nem existem, que a gente está lendo aqui, que na verdade existem, né? Que sempre atrás de um ídolo existe ali os demônios. Mas ele está falando, não existe só um Deus. Deus e o Pai. É para Ele que nós existimos. É para Deus, não é para os ídolos. E aí então, algumas pessoas estavam sendo contaminadas pela sua consciência fraca. Elas estavam sendo prejudicadas, a sua fé estava sendo prejudicada pela consciência fraca de alguns. Mas o problema, e que o apóstolo Paulo vai abordar para a gente, ele está abordando na verdade, ele está falando, ó, você que é forte, você que é um cristão forte, que segue a Deus, que obedece às palavras de Deus, você precisa deixar de fazer o que você está fazendo para que aquele irmão que tem a consciência mais fraca não venha pecar. E se você, que tem a consciência mais forte, está fazendo o seu irmão pecar, você não está fazendo... Você não está só desagradando a ele, mas você está pecando contra Cristo, contra Jesus. E por isso que a mensagem, o tema da mensagem que eu trouxe para a gente hoje era esse. Contra o amor, não há argumentos. Se eu tenho que fazer algo para que a dona Olímpia não peque, eu deixo. Porque eu amo ela e eu não quero que ela peque. Se eu estou fazendo alguma coisa contra a Paulinha, alguma coisa que para mim é lícito e não tem problema, a Bíblia nem condena, mas ela está olhando e está falando, acho que você está... Porque ela tem a consciência mais fraca, se eu não paro de fazer, ela está pecando, eu estou pecando contra ela e contra Cristo. Então, se você quer beber a sua cerveja e você não quer escandalizar, bebe na sua casa. E eu sei que aqui, esse ponto é um ponto muito sensível, né? E muitas pessoas vão contra qualquer tipo de ingestão de bebida alcoólica. Até por conta de problemas passados, né? Então, a gente tem pessoas, por exemplo, que tiveram... eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. O meu pai, ele era alcoólatra, né? Então, assim... Eu olhando uma coisa dessa, eu não posso querer, e eu não gosto hoje de bebida alcoólica nenhuma, não bebo, não gosto. Porque eu sei o problema que isso traz. Eu sei as dificuldades que isso traz. Então eu preciso ter a consciência de que se alguém que eu conheço, algum irmão, vê aquilo e vai falar, pô... É normal, pô, bebe aí, tá tranquilo, não tem problema. Mas para mim, é algo sensível, é algo que tem um histórico, podemos dizer assim. E se você perguntar para mim, eu vou falar, prefiro que você não beba, mas não tem problema, você não vai pecar contra mim se você beber. Mas cada um tem a sua história, e é por isso que o apóstolo Paulo está falando, ó, o que importa em tudo isso... É o amor. É o amor que você tem pelo seu irmão. Você quer pecar contra ele? Você quer pecar contra Cristo? Se você não quer, então para. Não faça isso. Não escandalize o seu irmão. E o versículo 8, ele diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos. E nada ganharemos se comermos. Ou seja, se você comer ou não a comida sacrificada, você não vai ganhar e nem perder. Ele está fazendo tipo igual a Dilma, lembra da Dilma? Não vai ganhar nem perder, não tem... Né? É mais ou menos isso. Então, se você comer, você não vai ganhar nada e não vai perder nada. Se você não comer, você não vai ganhar nada e não vai perder nada. Veja, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, ó, tá vendo? Se você deixar de fazer ou fazer, não vai mudar nada. Mas ó, o mais importante de tudo é que você não seja a pedra de tropeço para os fracos. E aí é que ele está falando, claro, com relação à espiritualidade, né? Aqueles, nós já dividimos aqui os grupos, né? Os fracos e os fortes comiam tranquilo, os fracos falavam que era pecado. Então, se você faz algo hoje em que escandalize algum irmão que é mais fraco na fé, pare de fazer. Porque se você não parar, você vai ser pedra de tropeço para o seu irmão. Você vai fazer o seu irmão pecar contra o Senhor. E fazendo isso, você está pecando contra o teu irmão e contra Cristo. O que que você hoje, olhando, você fala, putz, isso aqui para mim é normal. Mas para o irmão que está ao lado, para a pessoa que está ao meu lado, vai trazer confusão, vai trazer dúvida, vai trazer alguma coisa que não está encaixado com aquilo que Cristo deseja para mim e para a igreja. Puxa aí na sua vida alguma área nesse sentido. O que que você acha que você fazendo hoje prejudica o irmão em Cristo? E às vezes isso, no mundo que a gente está hoje, pode acontecer em vários lugares. Pode ser presencialmente, dentro da igreja, ou na sua casa, pode ser nas redes sociais. E nas redes sociais eu acho que não o maior, mas uma grande parte acontece. Coisas que você compartilha, coisas que você deixa de compartilhar, enfim. E aí pessoas veem aquilo, não tá legal, aí você fala, não, mas não estou nem aí para o que você pensa, amigão. Cada um no seu quadrado. Se você acha que é errado, o problema é seu. Eu tô com a minha consciência tranquila. Falando em consciência, né, que o apóstolo Paulo está falando, a minha consciência está limpa. Se a sua não está, aí você tem que ver com Deus. Aí é você e Deus. Muitas vezes é assim que nós reagimos, que nós fazemos. Só que o que o apóstolo Paulo está falando é isso, ó. Pense. Pense no seu irmão. Pense na pessoa em que está te questionando. Raciocina, vê se isso vai te levar para mais perto dela e você ganhar o direito de ser ouvido por ela, anunciando o evangelho, trazendo uma edificação, ou se isso vai te afastar dela. E eu espero, né, que nós, como cristãos, aqueles que estão cumprindo a missão de Deus nesse mundo caído, né, um mundo devastado, que eu e você pensemos no outro, a fim de não afastá-los da gente, mas de nos aproximarmos mais, para que a gente tenha a oportunidade de falar aquilo que a gente acha que é certo. Porque às vezes está certo o que a gente está falando, mas a gente fala de um jeito tão imaturo, eu diria, que a gente acaba perdendo a oportunidade de falar de novo para aquela pessoa. E ela vai embora e fala, não quero falar com ele porque ele é chato. Porque ele é chato. É o crente chato. A gente perde as oportunidades para poder falar daquilo que Deus deseja para aqueles que estão ao nosso lado. E o versículo 10, o apóstolo Paulo diz, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, né? Paulo está falando, vocês que são sábios aí, você que é dotado, você, bem sábio você. Vou ler de novo, né? Porque senão eu perco aqui a frase, né? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Trazendo de novo para o nosso contexto, se o cara estiver lá no bar tomando uma cerveja, ele não vai querer também ir lá tomar uma cerveja com você no bar? E aí talvez isso traga mais problemas para ele, que tem dificuldade, do que para você? E assim, por causa do teu saber, por causa da tua sabedoria, você que é muito sábio e muito forte, perece o irmão mais fraco. Perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, por causa da sua sabedoria e por causa de você que é o espertão, o seu irmão perece. O seu irmão morre. E você que era para estar ajudando, fortalecendo ele, não. Você está fazendo o contrário, você está enfraquecendo ele, levando ele para mais longe de Deus, jogando dúvida na cabeça dele, jogando dúvida na mente dele. E não é o que Cristo espera de mim e de você. Porque o evangelho não é confusão, não é escuridão. O evangelho é ordem, é clareza, é luz, é esperança, como o pastor Patrick leu no começo. Esse é o evangelho. É um evangelho que traz harmonia, que traz alegria, que traz comunhão entre os irmãos, que traz amor, que leva amor por onde nós formos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na faculdade. Esse é o Evangelho. O Evangelho de amor, de graça. É isso que Cristo deseja de mim, de você. Que nós levemos isso, porque Jesus diz que vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês precisam conservar esse evangelho que foi apresentado para vocês. É isso que o apóstolo Paulo deseja de mim e de você. E no versículo 12 ele diz: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Não é contra o seu irmão somente, mas é contra Cristo. Lembra o apóstolo Paulo perseguindo a igreja? Lembra lá em Atos 8, se eu não me engano, 9 ali? Ele está lá perseguindo a igreja, está matando, está prendendo ali, torturando as pessoas. De repente, uma luz, Jesus se apresenta diante dele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não está falando, por que você persegue a igreja? Por que você persegue minha igreja? Ele não fala isso. Ele fala, por que me persegues? Por que me persegues? Por que você está me perseguindo? E quando nós pecamos contra um irmão, nós não pecamos só contra ele, mas nós pecamos também contra Cristo, contra Jesus. E isso, segundo o contexto do qual a gente está lendo aqui agora, é por causa da nossa sabedoria, por causa do nosso orgulho, o nosso ego. E por isso, versículo 13, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de falar isso na sua vida? Por causa do meu irmão, não vou comer mais carne sacrificada a ídolos. Por causa do meu irmão, eu não vou mais beber tal coisa. Eu não vou mais frequentar tal lugar. Por causa do meu irmão, eu não vou usar tal roupa. Por causa do meu irmão, eu não vou falar tal palavra. Eu não vou usar tal expressão. Por causa do nosso irmão. Por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo diz isso aos coríntios: ó, se for preciso, pare. Pare de comer carne. Se está fazendo o seu irmão pecar contra o Senhor, pare. Você precisa amar ele. Você tem a sua consciência tranquila, beleza, você não está pecando. Mas o que você está fazendo o seu irmão pecar. E aí, você vai continuar ou você vai parar? Você ama o seu irmão ou não? E a gente vai para 1 João, capítulo 4 ou 5, que ele diz: aquele que não ama a Deus, não ama seu irmão. Porque como é que você pode amar alguém que você não vê, que é Deus, e amar, e não amar aquele que você está vendo? Como? Resumindo, o que o João falou: se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Ponto. A pergunta é: eu amo o meu irmão a ponto de deixar algo que eu gosto de fazer para que ele não venha pecar? Eu amo ele nesse sentido? Infelizmente, muitas vezes não. Por quê? Não, porque é eu. É o que eu gosto. É o meu prazer. É o lugar que eu gosto de ir. É o que eu gosto de beber. É o que eu gosto de comer. Isso me faz bem. Se não faz bem para ele, o problema é dele. Ele que se vire com Deus. Mas o apóstolo Paulo não diz isso. Eu queria trazer algumas reflexões, já indo para o final da nossa reflexão, para a gente poder refletir em tudo que a gente leu e pensou aqui agora. Em primeiro lugar, A liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para o cristão mais fraco. Então, a nossa liberdade, aquilo que nós temos em Cristo, porque o que é a liberdade? Quando nós não tínhamos a Cristo, nós nos achávamos livres, eu sempre uso esse exemplo, né? Quando eu não era cristão, quando eu não conhecia Jesus, eu achava que eu era livre. Posso fazer o que eu quiser, estou tranquilo, esses caras que vão para a igreja é tudo doido. Tudo maluco. O que eles estão fazendo domingo na igreja, domingo à noite, 6 horas da tarde? Acabou agora o jogo aqui, a final da Copa do Brasil. Podia estar lá assistindo. Vai no shopping, vai passear. Mas está lá na igreja, é doido. Eu achava isso. E eu vivia de qualquer jeito e falava, não, eu estou livre aqui, tal, não sei o quê, estou tranquilo aqui vivendo minha vida. Só que eu estava preso nos meus prazeres. Eu estava preso nos meus pecados. E eu entendi que quando Cristo me encontrou, eu agora sei o que é certo e o que é errado. Eu consigo agora distinguir os dois. E o apóstolo Paulo está falando isso, essa liberdade que você tem, se ela não for dirigida pelo amor, ela vai ser pedra de tropeço para aquele que está ao seu lado. Então, use bem a sua liberdade. Use com amor a sua liberdade que você tem em Cristo. Em segundo lugar, o comportamento cristão não pode ser guiado pelo legalismo. Pode ou não pode, certo ou errado. Se a gente vive desse jeito, a gente vai viver uma loucura. E, infelizmente, muita gente hoje acha que a Bíblia é isso. Por causa de muito crente. Não, você não pode fazer isso, é errado. Não, isso aí pode, vai, isso aí pode. Não, isso não pode, não. Não, isso pode. Não, isso não pode. Quando a gente vive desse jeito, a gente vive num legalismo. É óbvio, tem coisas que a Bíblia deixa claro que a gente não pode fazer. Mas eu quero que vocês entendam o princípio de que nós não devemos viver no legalismo. Por lei. Não, você tem que viver assim. Era isso que os fariseus faziam. Isso que você está fazendo é errado. Para de fazer isso daí. Apontando o dedo. E aí Jesus fala o quê para eles? Oh, vocês são como sepulcros caiados. Lindos por fora. Nossa, perfeitos, mas por dentro podre. Não tem nada dentro de vocês. Podridão somente. Nosso comportamento não deve ser guiado pelo legalismo. Terceiro, o conhecimento cristão precisa informar e depois transformar os hábitos e pensamentos anteriores à conversão. Se você acha que o seu irmão está pecando, informa ele. Pega a Bíblia e fala, Marilena, eu vi que você falou tal coisa, mas é assim, a Bíblia fala assim para a gente. Que nós não devemos falar palavras torpes. Mas sim, unicamente a que edifica, né? A que traz amor, que traz paz. Então, ao invés de você falar isso que você fez, eu acho que você deveria seguir isso aqui que a palavra de Deus está falando. Isso é informar. E quando a gente informa o nosso irmão, se ele tiver a Cristo, se ele tiver o Espírito, ele vai ouvir aquilo e vai falar, obrigado, eu entendi agora. Eu fazia porque eu não estava reconhecendo, não estava enxergando isso, mas agora eu estou vendo, obrigado. Obrigado por isso. E por último, o amor deve superar o individualismo e considerar o outro por causa de Cristo. Quando nós amamos as pessoas, ela se torna superior a nós mesmos. Lembra que o apóstolo Paulo fala, considere o outro superior a você mesmo. Considere isso. Mas o que a gente quer normalmente é o quê? Nunca ser inferior ao outro. O quê? Ser inferior a Betinha? Não. Eu sou superior a ela. Eu não posso ser inferior a... Não, que isso? E o que Cristo fez? Filipenses 2 diz o quê? Ele se transformou, se fez homem, né? Deixou a sua glória de Deus, de Pai, se fez homem, habitou entre nós, se tornou servo. O que é um servo? O servo faz o quê? Serve. Ele serviu. O grande Deus serviu. Se tornou o quê? Inferior a nós. Porque ele obedeceu a Deus. Porque ele amava a Deus. E ele amou a cada um de nós. Porque a Bíblia diz, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós aqui nesse salão cometemos um pecado. Seja por palavra, seja por pensamento. Mas ao mesmo tempo que nós pecamos contra Deus e por isso nós merecemos a justiça de Deus em nós, o mesmo Jesus, o mesmo Deus enviou o seu único Filho para que todo o que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha os seus pecados perdoados, para que assim ele possa viver por toda a eternidade, junto do Pai. É isso, esse é o evangelho de amor. Essa é a graça de Deus que foi derramada em nossos corações. O que nós precisamos é reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós somos falidos espiritualmente e crermos em Jesus, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele é o homem perfeito. E é por Ele que nós podemos e temos que viver as nossas vidas todos os dias. Então que nós não possamos viver no individualismo, mas que possamos considerar os outros superiores a nós por causa de Jesus. Amém? Eu queria orar novamente. E depois da minha oração, nós partiremos para o nosso momento de ceia. Então que Deus possa nos ajudar e nos orientar pelo caminho que é bom e que vai trazer glória para Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, Senhor, que nos alcançou. A tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, Deus. Obrigado por essa graça, Pai, que nos alcançou. Obrigado por essa salvação que é de graça, mas que não foi barata, Deus. Porque o preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para glorificar o nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui nessa noite para adorar a Jesus, que é o principal Senhor e Salvador das nossas vidas. É por Ele que nós existimos, é por Ele que nós vivemos todos os dias, Deus. Perdoa os nossos pensamentos, as nossas ações que não agradaram ao Senhor, Deus. Que a Tua misericórdia possa nos alcançar aqui nessa noite, Deus. Se há alguém ainda que não entregou a vida ao Senhor, que possa fazer nessa noite, Pai. Que a Tua graça alcance, Deus, os corações e que salvação possa ter aqui nesse dia, Pai. Nós Te louvamos, Deus, e Te agradecemos pela Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.